Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Que fase, meu Deus do céu, que fase, investidores. O tempo tá complicado, o tempo fechou aqui, tá só trovejando no Ibovespa. 7 quedas consecutivas. Sabe qual foi a última vez que aconteceu isso? Lá em 2016, em maio de 2016. Nós estamos aqui na terça-feira, dia 26 de abril de 2022, tentando entender o que está rolando. Aliás, tentando entender, não, entendendo tudo, explicando para você, nossa audiência querida aqui do Suno Notícias, o que está rolando. Sejam todos muito bem-vindos à live das 19 horas. Agora a gente faz aquele fechamento no capricho para você ficar por dentro de tudo que está rolando, tá? E olha, 7 quedas consecutivas fizeram com que o Ibovespa terminasse hoje nos 108.213 pontos. O tombo de hoje foi de 2,23%. Vamos explicar o que está rolando. Lockdown na China e juros mais altos nos Estados Unidos geram onda de mau humor e rotação de carteira. Aquele movimento todo de investidor vindo para a Bolsa Brasileira que tanto nos ajudou agora pode ser que engate ali o movimento contrário. A busca por segurança impulsiona o dólar, que hoje fechou nos R$ 4,99. Cincão de novo, a doleta. Agora que estava pensando em abraçar o Mickey, pois é, acho que a Disney não vai rolar. Vamos detalhar um pouco mais o que está acontecendo com a moeda americana também. Falaremos hoje sobre o setor bancário, porque as ações do Santander despencaram e puxaram para baixo o setor bancário como um todo. O dado de inadimplência é o que mais está pegando aqui. Tá? Todos os detalhes e ainda mais notícias do mundo corporativo. Hoje vamos falar de Vale, vamos falar de Magazine e Luiza, vamos falar da guerra lá na Ucrânia, falaremos de Nubank. O Itaú deu venda para o Nubank, hein? Ó, venda esse negócio, quer saber por quê? Vamos detalhar também, falaremos um pouco mais sobre a novela do Twitter. Hoje as ações da Tesla despencaram, mais de 12%. O Elon Musk ficou um pouquinho mais pobre hoje, coitadinho, deve estar chorando, tá? Vamos junto, galera, sentem o dedo no like, obrigado a todos que nos assistem ao vivo pelo YouTube, obrigado a todos que nos ouvem pelas plataformas de podcast, a todos que nos acompanham pelo YouTube em qualquer outro horário. Este é o Suno Notícias e a partir de agora você tem o melhor resumo do mercado. Roda a vinheta. É, pessoal, o mar não tá para peixe. Só tá para peixe quem tá comprando mesmo, né? Aproveitando o saldão. E olha, inclusive, já deixo a pergunta aqui, porque está, para quem nos acompanha ao vivo pelo podcast, pelo YouTube, tá aqui na nossa enquete, ao vivo aqui, tá? Como você tem agido nesta derrocada da Bolsa? Tem três alternativas aqui. O tô aproveitando para comprar, tô vendendo mesmo e nem compro nem vendo, só espero. Quero que você faça a sua votação e aproveita você que está junto com a gente aqui ao vivo pelo YouTube e deixe os seus comentários. Quero saber um pouco mais sobre a sua estratégia. Não se baste em responder a enquete. Compartilha com a gente como está sendo a sua estratégia de investimento dos últimos dias. E vamos para o Ibovespa, né, galera? Porque a queda de 2,23% não é fácil, não. 2,23% só nesta terça-feira, tá? Assim, o índice de referência da B3 alcançou 7 quedas consecutivas, o que não se via desde maio de 2016. A gente está falando do quê? A gente está falando de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, tá? Os ganhos anuais, só para a gente ter uma noção, os ganhos anuais do Ibovespa, antes de começar essa sequência de queda, estava em 11%. Ó, que delícia, uma das melhores bolsas do mundo, a melhor, inclusive, em dólar, tá? E aí, depois de 7 quedas consecutivas, 8.500 pontos a menos, depois dessas 7 quedas, agora os ganhos anuais do Ibovespa foram reduzidos a meros 3%. A queda acumulada nesses 7 pregões é de 7,32%. 7,32% de queda acumulada. Nós estávamos ali no fechamento do dia 13 de abril, que foi antes de começar essa derrocada, no 116.782 pontos. Foi a última vez em que o Ibovespa subiu, dia 13 de abril. Aí começou a cair dia 14, chegamos até aqui onde nós estamos, agora aos 108.213 pontos, vou até dizer os números de novo, de 116.782 no fechamento do dia 13 para 108.213 pontos no fechamento de hoje. E o dólar? O dólar está indo para o caminho contrário. A alta hoje foi de 2,36%. Ontem subiu mais de 1%. Na sexta-feira subiu 4%. Uma paulada de uma vez, a moeda americana voltou para os R$4,99, tá? 4,9905 no fechamento de hoje. O IFIX também cedeu. Tudo em movimento ali elástico hoje, tá? A queda foi de 0,12% aos 2.812 pontos. Qual que é o plano de fundo geral, pessoal? Eu até dei uma bela de uma estudada hoje, preparei aqui uma sequência para a gente fazer tudo num lapadão, como a gente faz, assim, sabe? Num catadão, entender todos os movimentos que estão fazendo diferença no mercado aqui no Brasil e lá fora para você ficar por dentro de tudo. Então, se prepara, fica confortável aí na sua cadeira, na sua poltrona, no banheiro, na cozinha, na sala onde você está nos ouvindo, nos assistindo agora para entender tudo. Então, vamos lá, vamos para o plano geral do Ibovespa, tá? Vamos nos concentrar. E antes disso, sentem o dedo no like, tá? Que é muito importante. Agradeço a todos pela audiência de vocês. Sentem o dedo no like, digam de onde vocês estão nos acompanhando e qual que tem sido a sua postura nessa sequência de 7 quedas consecutivas do Ibovespa. Vamos lá, primeiro ponto. Temos um temor de desaceleração da economia chinesa com um possível lockdown em Pequim nos moldes do que temos visto em Xangai nas últimas semanas. Tá? A China passa pela maior onda da pandemia, a maior onda de contaminação por coronavírus desde o início da pandemia. Olha, bom colocar em perspectiva, a gente não está falando da China passando pelo pico da pandemia que nós vivemos aqui no Brasil. É incomparável em todos os aspectos. O número de infecções é o mais alto desde o início da pandemia, mas é muito, muito, muito mais baixo do que a gente já experimentou no nosso pico aqui no Brasil. O número de mortes é o mais alto da pandemia? Mas é muito, 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 muito mais baixo do que nós experimentamos aqui no Brasil. Eles estão testando loucamente, né? Eles testam em massa, algo que também nunca aconteceu no Brasil. O Brasil ainda é um dos países com menor nível de testagem, inclusive comparando com os nossos vizinhos. A gente nunca vai saber exatamente qual foi a dimensão da pandemia no Brasil. Esses números de contaminações e de mortes por Covid-19, todos os especialistas apontam para isso, estão absolutamente subestimados aqui no nosso país. Mas o fato é que a China está passando agora pela maior onda de infecções e de mortes desde o início da pandemia. Nós começamos a ver províncias importantes, cidades relevantes como Tangshan, que é um centro siderúrgico relevante, sendo fechados, e os impactos disso para o minério de ferro, por conseguinte, os impactos disso para a Vale e também para as empresas do setor de mineração e siderurgia. Depois de Tangshan, foi para Xangai, e aí o negócio ficou muito mais grave, porque Xangai tem 26 milhões de habitantes, é um centro financeiro extremamente importante, é a sede de várias empresas, também tem um dos portos mais movimentados do planeta, e isso acaba afetando a economia de maneira geral. E nós também temos agora novas restrições de mobilidade impostas em Pequim, a capital da China, tá? Então o mercado vai olhando para esse filme e fala, já vi esse filme antes, já vi esse filme antes. Lembrando que o governo chinês tem essa política de tolerância zero com o Covid-19, então as restrições à mobilidade são absolutamente sérias, tá? As pessoas ficam em casa, é um negócio deserto, e os impactos econômicos disso não são descartáveis, tá? Tem pelo menos dois grandes impactos quando a gente está falando desses lockdowns em grandes cidades chinesas. Primeiro, a pressão inflacionária advinda disso. Por que lockdown em Xangai, lockdown em Pequim gera pressão inflacionária no resto do mundo? Porque a China é a grande fábrica do planeta. Nós temos grandes produtoras de todo tipo de coisa na China, a gente sabe disso, né? É difícil, você esteja onde você estiver nos ouvindo, nos assistindo agora, olha em volta, você vai ver um monte de coisa chinesa, tá? O celular que tá aqui na minha frente é chinês, essa lupinha aqui foi feita na China, acho que até o meu Neo Soro, acho que não, foi feito no Brasil mesmo, mas o resto, as luzes e tal, eu estou num escritório completamente cheio de produtos chineses. E eu tenho certeza que a sua casa também é assim, tá? E aí, o exemplo que eu sempre gosto de dar é a produção de um smartphone qualquer, né? Você tem uma província que produz a tela, outra província que produz o processador, outra província que produz a bateria, outra que produz a carcaça do celular. E aí, uma está passando por um mundo de Covid, o governo chinês vai lá, fecha tudo, você não tem mais a produção de tela acontecendo. Você tem uma demanda enorme para aquilo, os produtos não vão sendo finalizados, depois aquela fábrica abre de novo e tem uma demanda reprimida imensa, né? Então eles vão sair produzindo, mas aí a cidade onde se fabrica a bateria do celular está fechada pelo mesmo motivo. E você gera isso numa escala global, uma desorganização da cadeia produtiva mundial e elevação dos custos. Talvez você tenha visto nos últimos dias imagens impressionantes, como eu falei agora do Porto de Xangai, que é um dos mais importantes do mundo, uma fila quilométrica de navios de contêineres lá no Porto de Xangai. A situação está bastante complicada e isso vira pressão inflacionária na veia muito rapidamente, tá? E essa pressão inflacionária acontece no momento em que nós já estamos, como economia global, sob pressão inflacionária, justamente por conta da pandemia, justamente por conta dessa desorganização da cadeia produtiva global, da pressão dos custos de frete, da pressão dos custos de insumo, está tudo muito mais caro. A gente já vinha com uma onda inflacionária antes da pandemia. A pandemia agravou isso em termos praticamente inéditos nessa escala global. Quando a gente estava se recuperando, nós tivemos um outro choque inflacionário por conta de um choque de oferta esperado em consequência da guerra na Ucrânia. E aí, quando isso começou a dar uma pequena normalizada, mas os patamares das commodities ainda estão muito altos, nós tivemos mais uma onda, a mais grave de Covid-19, esse lockdown acaba virando pressão inflacionária ao redor do mundo, e num momento diferente, porque a gente já tinha uma pressão inflacionária antes, e os bancos centrais estavam sendo lenientes com essa inflação, porque estavam estimulando a economia, né? Com juros lá embaixo, com processo de recompra de ativos, com governos dando incentivos fiscais. Agora o cenário é bem distinto disso, tá? O nosso Banco Central saiu na frente dos outros, a gente teve a nossa Selic de 2% indo para 9,75%, agora já está em 11,75%, deve ir para 12,75% na semana que vem, que tem decisão de política monetária aqui no Brasil. Então você tem um movimento de aperto monetário no Brasil, o aperto monetário também já começou lá nos Estados Unidos, deve começar em breve na União Europeia, como o próprio Banco Central Europeu já tem sinalizado, também já começou na Inglaterra, bancos centrais importantíssimos ao redor do mundo já estão no momento de aperto monetário. E aí os investidores vão se perguntando a eficácia desse aperto monetário para dar conta de uma inflação que não é de demanda e que é de oferta mais uma vez, tá? Além disso, o lockdown na China também significa menor ímpeto de consumo daquela que é a segunda maior economia do planeta. Isso se transforma rapidamente em queda nos preços das commodities. Commodities agrícolas, commodities metálicas e também do petróleo. Ontem, se você nos assistiu aqui, você viu, a gente deu muito destaque à queda dos preços do minério de ferro, que também impactou a Vale, também impactou o setor de siderurgia e mineração aqui da nossa bolsa. Nós também temos queda nas commodities agrícolas, e o Brasil é um enorme produtor de commodities agrícolas. Para onde vai a maior parte das commodities agrícolas que a gente produz no Brasil? Para a China. Para onde que vai a maior parte do minério de ferro que a gente extrai aqui no Brasil? Vai para a China. O petróleo também tem na China um importante comprador. Afinal, a gente não só está falando da segunda maior economia do mundo, mas a gente está falando da maior população do planeta. É uma economia que cresce enormemente, que tem uma demanda por energia muito grande. Então, essa expectativa de desaceleração por conta do lockdown aparece diretamente nos preços das commodities. E hoje nós vimos de novo os preços do minério de ferro tombando, não caindo como nós vimos ontem, né? Caiu 10% lá em Dalian. Hoje caiu cerca de 3%, mas as commodities agrícolas também caíram mais uma vez. Já o petróleo acabou não caindo por um outro motivo que vale citar aqui, tá? O minério de ferro caiu, levou consigo as empresas do setor, Vale, Usiminas, CSN e Gerdau, foram todas para baixo. O petróleo, no entanto, como eu dizia, voltou a subir. Por quê? Porque a gente está falando de um cenário em que a guerra na Ucrânia inspira muita cautela dos investidores, ela garante que commodities, especialmente o petróleo, permaneça em um nível elevado durante um tempo. É difícil, é muita incerteza. Nós já temos mais de 2 meses de guerra rolando e hoje houve uma notícia importante de que a estatal russa Gazprom não vai mais fornecer gás para a Polônia, país que é membro da OTAN e que faz fronteira para onde foram, inclusive, milhões de refugiados ucranianos, tá? Faz fronteira com a Ucrânia ali. Muita galera saiu, é a rota principal para acesso, inclusive, para a Europa, então se tornou o principal destino dos refugiados, e aí já houve esse estresse entre um país membro da OTAN e a própria Rússia. A Rússia falou que, saber, cruzarei os braços, não vou mais vender gás para os poloneses. E aí o mercado fica de olho, e será que vamos ter choque de oferta de novo? Os preços do petróleo sobem. O WTI para junho subiu 3,20%, terminou hoje aos US$101,70. O Brent para julho subiu 2,4%. 40%, também acima dos 100 dólares, está $104.61 o barril. É neste cenário, investidores, que o Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, vai ter que decidir o que fazer com os juros. Ei, que gostoso, quanta dúvida! E vão ter que tomar uma decisão agora na semana que vem, como eu estava dizendo. Eles vão ter que considerar todo esse cenário. A continuidade da guerra na Ucrânia, no plano de fundo, as incertezas trazidas por ela, os impactos que essa guerra também traz para o comércio mundial e logo para o PIB global, além da pressão inflacionária, e a expectativa de juros mais altos nos Estados Unidos também acaba afetando, porque a gente está falando, como eu disse, eu expliquei toda essa questão da inflação, os Estados Unidos estão tendo a maior onda inflacionária nos últimos 40 anos, certo? Um patamar muito acima. O Fed já começou a subir juros, em março subiu de 0,25 ponto percentual, a taxa dele estava entre 0 e 0,25, passou para entre 0,25 e 0,50, o mercado já precifica uma alta de 0,50 ponto percentual agora na semana que vem. Então, a questão não só é que eles vão dobrar o ritmo do aperto monetário, mas devem subir com mais força. E aí o mercado já está prevendo juros dos Estados Unidos no final desse ano em 2, 3%. É uma medida que desestimula o mercado acionário, uma medida que favorece a procura por dólar, que faz com que o pagamento dos títulos dos treasuries, né, americanos se torne mais interessante. Aí você tem uma fuga de investimentos para os Estados Unidos, um ímpeto vendedor nas bolsas e uma valorização do dólar, além dessa situação que já favorece o dólar de uma maneira geral, porque o dólar é uma divisa de segurança, os investidores correm para comprar dólar em meio a este cenário todo, tá? E um outro problemão, que eu falei agora da desaceleração da economia chinesa, do impacto disso para o PIB mundial, falei agora da guerra na Ucrânia, da menor corrente de comércio global e do impacto disso para o PIB mundial, uma alta de juros nos Estados Unidos que esteja disposta a fazer com que a inflação na maior economia do mundo volte para patamares historicamente baixos e necessários, significa um freio na economia da maior economia do planeta muito grande. Os Estados Unidos é o motor da economia global, significa um risco de recessão nos Estados Unidos, significa risco de recessão na economia global. É uma mudança completa no cenário e o Fed vai ter que endereçar isso e o Copom também vai ter que considerar este cenário. Aliás, falando de Copom, hoje foi divulgado o boletim Focus, tá? Pela primeira vez em 4 semanas, desde que a greve dos funcionários do Banco Central começou, no 1º de abril, tá? Então a gente já tá aqui no dia 26, é praticamente um mês inteiro a gente ficou sem um radar oficial do mercado, inclusive o Banco Central se baseia nos dados do boletim Focus para tomar as suas decisões. E o que que aconteceu? Um susto, mais uma vez. Nem foi tão susto porque o mercado esperava, mas o que que tá tendo? O mercado espera que a taxa Selic termine esse ano em 13,25%. Antes eles acreditavam que ia ficar em 13%. Só que o Banco Central Brasileiro tem sinalizado que deve levar a taxa só, entre aspas, até 12,75%. E isso seria o suficiente para fazer com que a inflação convergisse, pelo menos para o teto da meta, que nesse ano é de 5,5%, no ano que vem é de 4,75%. O centro da meta é de 13,5% para esse ano e de 3,25% para o ano que vem, e é um desafio muito grande, porque o mercado, ao mesmo tempo que, olha só, reajustou para cima a projeção de Selic, dando de ombros para as sinalizações do nosso Banco Central de que a Selic vai só até 12,75%, é como se o mercado estivesse virando e falando, ah, tá, não vai dar certo não, vai ter que subir mais ainda. E ao mesmo tempo o mercado reajustou para cima as projeções para o IPCA desse ano. Ou seja, o mercado falou, ó, vai ter que subir juros e mesmo assim não vai ser, vai ter que subir juros mais do que o Banco Central está querendo subir. E mesmo assim, não vai ser suficiente, muito menos para colocar a inflação abaixo do teto da meta dos 5%, como a inflação vai continuar escalando. Passou dos 6, alguma coisa para 7, alguma coisa. Daqui a pouco eu vou dar certinho os números do boletim Focus que foi divulgado hoje. Então é um clima de descrença na efetividade da política monetária no mercado hoje. E a gente olha, fica esperto, porque amanhã de manhã o IBGE vai divulgar o IPCA 15 do mês de abril, índice de preços ao consumidor amplo do mês de abril. Vai ser divulgado amanhã às 9 horas da manhã, bem no começo da nossa morning call. A gente já olha para esses números, tá? O mercado está apostando, olha só, a mediana do mercado é que o IPCA 15 de abril seja de 1,82%. Sabe quanto que foi em março? 0,95%, que já foi acima do que o mercado estava esperando, já fez com que houvesse uma onda de revisões nas projeções para cima. Agora, se for na mediana do mercado e não houver uma surpresa, porque todas as últimas divulgações Todas as últimas divulgações de indicadores de inflação foram de surpresa para cima, tá? Acima do que o mercado estava esperando. Mas se for nessa taxa mediana de 1,82%, vai ser a maior taxa mensal para o IPCA 15 desde fevereiro, sabe de quando? De 2003. Desde fevereiro de 2003. Eu tinha 10 aninhos na época, tá? Um cenário bastante desafiador. Com tudo isso, galera, não tem jeito. Investidor corre para a moeda americana. A gente já tem entendido aqui que o dólar desceu de escada e subiu de elevador. Os fatores que pesam para a valorização da moeda americana são exatamente esses resumidos que eu acabei de citar. A guerra na Ucrânia e as suas incertezas e pressões inflacionárias, o aperto monetário nos Estados Unidos e também, domesticamente, a gente tem motivos para fazer com que os investidores procurem segurança na moeda americana. Nós temos vivido, nos últimos dias, uma crise institucional bastante séria entre o presidente Jair Bolsonaro, chefe do Executivo e ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso ganhou novos contornos com o perdão presidencial dado pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado bolsonarista Daniel Silveira, menos de 24 horas depois de 10 dos 11 ministros que compõem a Suprema Corte condenarem Daniel Silveira a 8 anos e 9 meses de prisão por atentar contra a democracia. Então, isso já deu uma escalada. Agora, Rosa Weber vai avaliar, pediu parecer para a Advocacia Geral da União, pediu parecer para a Procuradoria Geral da República. É um cenário muito conturbado. Depois, nós tivemos, no domingo, uma troca de acusações sérias entre o Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, e as Forças Armadas. Barroso acusou parte das Forças Armadas de estarem sendo cooptadas politicamente para tentar descredibilizar o processo eleitoral brasileiro. E aí houve uma carta assinada pelo ministro da Defesa criticando, dizendo que ele fez acusações graves e que não apresentou provas. O clima não está bom, o investidor estrangeiro olha para isso e tem mais um fator importante. Além disso, essa própria postura do Banco Central, que por alguns agentes é dovish demais, né, não subir os juros além dos 12,75%, mas olha, vamos ser justos, o Banco Central deixou uma porta aberta para subir esses juros para além dos 12,75%. Ele estava dizendo que dentro do plano dele, esses 12,75% seriam suficientes. Será que vai ser? O mercado está apostando que não. Além disso, também temos risco fiscal, óbvio, né? Desde o ano passado, isso é algo que preocupa o mercado, com a flexibilização da nossa âncora principal em termos fiscais, que era o teto de gastos, né? Que foi modificado, surgiu em 2016, foi repicado em 2021 para fazer com que o governo pudesse gastar mais em ano eleitoral, um clássico de Brasil, um clássico de país latino-americano. Isso já não inspira muita credibilidade. Agora, há dois temores fiscais mais prementes. Um deles é o Auxílio Brasil, que deve passar de R$ 400 para R$ 600, como quer boa parte da Câmara dos Deputados. É um impacto fiscal importante. Além disso, o próprio esgarçamento do orçamento, do jeito que ele está hoje, está tornando inviável a execução desse orçamento e abre brechas e, claro, oportunidade política para que o Executivo, juntamente com o Congresso, que obviamente tem interesse de gastar mais ainda, acabe alterando de novo o teto de gastos, jogando para o mar a credibilidade fiscal que resta no nosso país, tá? Nesse cenário, investidores de juros mais altos nos Estados Unidos, os investidores ficam mais seletivos para onde eles colocam a grana deles, vão para mercados mais seguros, e o fato é que o Brasil não fez a sua lição de casa em termos fiscais. Nós temos um cenário institucional conturbado, com problemas entre executivo e judiciário, e além disso, nós temos riscos fiscais que também acabam reforçados por uma situação política que, por sua vez, também já é bastante conturbada. Afinal, os dois candidatos que lideram as pesquisas de intenção de voto neste momento, lembrando que em novembro nós temos, né, em outubro nós temos eleições neste ano, tanto o Lula, que lidera as pesquisas de intenção de voto, quanto o presidente Jair Bolsonaro, que é o segundo colocado e tem diminuído a sua diferença para o ex-presidente, inclusive, não são vistos pelos agentes do mercado como pessoas que estão preocupadas com a sustentabilidade fiscal do país, tem uma postura mais perdulária, né? Muita gente se frustrou com o Bolsonaro, com esse ímpeto gastador dele no último ano de governo. O Lula, todo mundo já conhece as credenciais dos governos petistas, especialmente olhando para o que fez Dilma Rousseff e os impactos econômicos das suas medidas populistas ali durante o governo. Lula também, especialmente no Lula 2, né? Medidas essas que nos trouxeram ao cenário de déficit orçamentário, de déficit fiscal, do qual não saímos até agora. E agora, com juros ainda mais altos para dar conta dessa inflação, significa que o financiamento da nossa dívida vai ficando cada vez mais caro e que os nossos filhos e os nossos netos vão ter que pagar mais impostos para cobrir o endividamento que vai ficando mais caro porque político populista quer ser eleito ou reeleito. E aqui eu não estou falando de direita ou de esquerda, de azul ou de vermelho, mas de uma situação fiscal que é olhada pelos agentes econômicos, especialmente os externos, e faz com que eles inspirem ainda mais cautela no Brasil, tá? Esse cenário todo desfavorece a nossa bolsa, a gente ganhou muita grana, né? Muito fluxo estrangeiro no primeiro trimestre desse ano, entre janeiro e março foi um volume impressionante de grana, muito por causa do nosso diferencial de juros, mas também porque a nossa bolsa estava, de fato, muito barata, especialmente para os investidores que tinham dólar na mão, né? Aí agora, o cenário de commodities enfraquecidas por risco de aceleração global, riscos domésticos e aversão a riscos de maneira geral nos mercados internacionais faz com que o ímpeto seja vendedor, né? Os caras tiram a grana daqui antes que eles percam grana e vão correndo para o Tesouro americano. Esse cenário conturbado, como nós temos visto nos últimos dias, nos trouxe até esta situação. Como eu disse, 7 quedas consecutivas, 7,32% de desvalorização do Ibovespa nesses 7 pregões, 8.500 pontos a menos dos 116.782 pontos no fechamento do dia 13 aos 108.213 pontos no fechamento de hoje. E a moeda americana vai escalando, né? Como eu disse, desceu de escada, subiu de elevador, R$ 4,99. Nós tivemos outros componentes importantes quando a gente olha para o Ibovespa nesta terça-feira, porque a divulgação do balanço do Santander no primeiro trimestre foi mais uma coisa que deu uma azedada no clima dos investidores hoje. Por quê? Os lucros do Santander foram bons em alguns termos, abaixo das expectativas para alguns analistas, mas o que pegou mesmo ali no caso do Santander foi o índice de inadimplência do banco. O índice de inadimplência de 90 dias do Santander Brasil cresceu 0,24 ponto percentual na comparação com o último trimestre do ano passado, chegou a 2,9%, e esse é o maior patamar desde o primeiro trimestre de 2020. Enquanto isso, as provisões para devedores duvidosos do banco cresceram 4,7% na mesma base de comparação, chegaram a R$28,4 bilhões, mas não foi suficiente para melhorar os índices internos ali do Santander. Esse risco todo, olha, a gente está falando, mas por que que o Santander ajudou a derrubar as ações do setor bancário como um todo, tá? Porque índice de inadimplência é praticamente um indicador macroeconômico. Se o Santander viu uma piora na qualidade do crédito que é oferecido, a probabilidade de outros bancos também terem sofrido com isso é muito grande. Claro, bancos mais conservadores sofrem menos impacto com isso, mas isso também é uma consequência de fatores macroeconômicos. De novo, da alta dos juros no Brasil, que passou de 2% para os 11,75% que nós temos agora, irá a 12,75%, pelo menos com o mercado apostando que vai para cima de 13%, e da própria estagnação econômica que a gente vai vivendo, com pibinhos, né, com pibecos, com uma altinha aqui de 0, alguma coisinha, de outra 0, alguma coisinha, uma queda de 3%, uma alta de 0, alguma coisinha. É um cenário muito ruim, lembrando que a gente está no pior nível salarial dos últimos 9 anos, né? A gente tem uma melhora, por exemplo, no mercado de trabalho, mas é uma melhora muito marcada para cargos que pagam menos, mesmo que a gente está falando de trabalhadores seletizados, e também um crescimento do mercado informal. Então você tem pessoas com menos grana, com nível salarial mais baixo, com uma inflação que no ano passado foi de 10%, que nesse ano o mercado projeta em 7%, e a gente tem uma escalada de juros com o custo do dinheiro ficando cada vez mais elevado. Cenário que também leva as empresas de varejo a caírem, os juros mais altos também derrubam as empresas do setor digital, também derruba empresas do setor de construção. E aí você olha para o mapa do Ibovespa e vê esse mapa completamente vermelhinho, com que praticamente ninguém sobrou. Foram poucas as empresas que subiram hoje. Dá para contar no dedo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 empresas subiram das 91 empresas que compõem o Ibovespa, tá? Quem liderou os ganhos foi PetroRio e 3R Petróleo, por conta da alta do petróleo, como a gente falou. O setor de energia que também acaba sendo um porto seguro dos investidores, então tivemos altas relevantes em CPFL Energia, em Equatorial, em Energias Brasil, do Brasil, em Taesa. Também tivemos alta hoje em Energisa e Copel. CEMIG também subiu. Foi o setor que subiu basicamente em bloco ali, tá? Além de 3R Petróleo, aí tivemos altas pontuais e discretas. No caso de Iguatemi, com uma alta de menos de 2%, a TIM subiu 0,44%, na esteira das notícias de que ela vai ser a empresa que mais se beneficia da venda dos ativos da Oi, ela comprou a maior parte aqui, e de resto, galera, tudo caiu, com exceção da Telefônica Brasil, que terminou o pregão de hoje no 0x0. Todas as outras caíram. E quando a gente olha para as empresas que mais tombaram no pregão, fica mais claro esse cenário todo que eu acabei de descrever. Quem mais perdeu hoje foi Localweb, né? Juros mais altos, mais uma vez, acompanhada de Totus. Banco Inter também entra nessa história, como banco de, como empresa de tecnologia e como empresa do setor bancário, com uma queda de 6% hoje. E aí vai a Siderúrgica Nacional, a CSN, caindo mais de 6%, ainda na esteira do minério de ferro, como eu disse. Mélios depois vem na sequência, CVC vai subindo, porque, enfim, dólar mais alto, combustível mais alto. Tivemos hoje alta do petróleo e alta do dólar, né? Isso acaba afetando também a CVC e todos os outros setores foram correndo. Dia de realização de lucros, dia de rotação de carteira de investidor, procurando outros caminhos. Isso prejudica o Ibovespa de maneira geral. Essa piora da qualidade do crédito também é um sinal, vistos hoje no balanço do Santander Brasil, também é um sinal ruim para o resto das empresas do setor bancário. E aí já viu, né? Caiu Vale, por causa de minério de ferro, e caiu o setor bancário, que é o setor que mais pesa, e a empresa que mais pesa. O Petrobras subiu, mas foi uma alta. Aliás, a Petrobras acabou caindo, né, no finzinho. Ela subiu durante boa parte do dia e, no final das contas, cedeu com a piora das bolsas americanas também. Leve queda. Inclusive, a Petrobras, Petro 3 aqui, caiu 0,15%. Beneficiada pelo petróleo, mas não teve força suficiente para ficar no positivo. Então aí caiu Petrobras, caiu Vale, caiu o setor bancário, não tem muito jeito, e Ibovespa desabando mais uma vez, desabando numa queda forte quando a gente olha para o pregão de hoje, mas também quando a gente olha para o pregão de maneira geral, tá bom? Quero saber de vocês aqui, deixa sua opinião, deixa os seus comentários, deixa eu dar uma olhada. O André Lemes, por exemplo, está falando que ele só não compra porque está sem grana. O Gunnar Oneda está pedindo like. Obrigado, Gunnar, faça como ele, senta o dedo no like aqui. O Adriano falou que o Ibovespa está rumo aos 100 mil pontos. Será? Será mesmo? O Diego já falou que está comprando ações da Petrobras. Ele nos assiste de Recife, Pernambuco. Eita, Nordeste bom. Obrigado pela sua audiência, Diego, a todos os nordestinos que nos acompanham aqui. Obrigado a Maria Rosane deixando os comentários dela também. O Marcelo Gomes aqui falando guerra, Covid-19 mais guerra na Ucrânia não é bom sinal. Obrigado pela sua participação também, ao Gabriel Borsato, ao Edson Rompon aqui. Obrigado, agradecendo a contextualização do mercado. Então é isso, galera. Você que está chegando agora, senta o dedo no like. Esse é o Suno Notícias, tá? Temos duas lives por dia, às 9 horas da manhã, a nossa morning call que olha para frente e explica para você o que deve fazer preço. E agora o nosso fechamento do mercado, olhando para trás, entendendo o que fez diferença ao longo do dia, tá? Senta o dedo no like, compartilhem esse conteúdo e também se inscreve no nosso canal. Você que está assistindo a gente aqui, você que está nos ouvindo pelas plataformas de podcast, é a mesma história. Você senta o dedo no like e segue o nosso perfil. Aliás, deixo a dica para vocês. Vai começar agora às 20 horas a live do Barone e do Marcos Correia. Eles estão falando sobre fundos imobiliários. Eu vi que tem pergunta aqui sobre fundos imobiliários. Faça as perguntas para o Barone, ele é o cara certo para isso. Também o Marcos Correia, nossos especialistas de fundos imobiliários. A live começa hoje às 20 horas lá no canal da Suno. E o link para você se inscrever, receber material, participar de tudo, está aqui na descrição do vídeo e do podcast. Também temos disponível para download de graça, tá? O e-book Aprenda Como Analisar Uma Ação. Você quer saber se a ação está barata? Quais são os fundamentos? Será que está caro? Que será que eu faço? Faz o download, é um dos nossos mais baixados e-books aqui da Suno, de graça, disponível para você, ao alcance de um clique. O link também está na descrição do vídeo e do podcast, e disponível para você que nos assiste ao vivo pelo YouTube, aqui no nosso chat. Obrigado a todos pela audiência, vão deixando os comentários. O Mark Castilho está falando que está esperando para comprar, maio está aí. O Fernando também está comprando Vale. Deixem aqui os comentários de vocês. Está aí, ó. Like, tô vendo que tem pouco like aqui ainda. Tem mais destaques para a gente tratar hoje, do nosso cenário corporativo também tá cheio. E olha, vamos dar uma olhada no Boletim Focus, que eu citei bem rapidamente, né? A projeção do mercado 4 semanas atrás para o IPCA nesse ano era de 6,86%. Hoje a mediana do mercado é de 7,65%. Faz 15 semanas que o mercado reajusta para cima a sua projeção mediana para o IPCA no final deste ano. Assim como a projeção da Selic, como eu disse, passou de 13% 4 semanas atrás para 13,25%, segunda semana consecutiva. A aposta para a Selic no final do ano que vem permaneceu em 9%, mas a aposta do IPCA para o ano que vem subiu. 4 semanas atrás, o mercado acreditava que a inflação no final do ano que vem fosse de 3,80%. Agora, a mediana do mercado é de 4%, já acima do centro da meta, que é de 3,25% para o ano que vem. Mais destaques? Quer saber mais sobre Rússia? Tem aqui detalhes no nosso site, eu não vou detalhar tanto para a gente não ficar com a live muito comprida, mas temos aqui a estatal polonesa confirmando o corte de gás da Rússia à Polônia a partir de amanhã, dia 27, quarta-feira, e também temos falas importantes aqui da Rússia sobre um perigo real de um agravamento do conflito da Ucrânia, mais estímulo para que isso continue a acontecer e impactar os preços ativos, como eu expliquei agora há pouco. Vale, isso aqui é legal, hein? A Vale vendeu ativos de carvão por 270 milhões de dólares, aí para vocês. A Vale concluiu a venda da mina de carvão Moatize e do corredor logístico Nacala a Vulcan, que havia sido anunciado no final do ano passado pelo valor de 270 milhões de dólares. Segundo o documento da Vale, o contrato previa um pagamento de 80 milhões de dólares na conclusão da transação e de 190 milhões de dólares do negócio existente até a conclusão, mais um acordo de royalty de 10 anos sujeito a certas condições de produção da mina e preço do carvão, tá? E aqui temos uma fala do CEO da Vale, o Eduardo Bartolomeu, dizendo que a Vale deu mais um passo em linha com a sua estratégia de focar em negócios core, em seu objetivo de se tornar líder na mineração de baixo carbono. E tem essa matéria, além dessa matéria explicando a venda dos ativos de carvão, aqui no nosso site, no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias, feita pela nossa querida Poliana Santos, a matéria do Eduardo Vargas também, mostrando esse processo da Vale de descarbonizar a sua operação de siderurgia, tá? Isso porque a empresa também assinou um memorando de entendimento para desenvolver soluções de descarbonização com a siderurgia Nippon Steel. Segundo o comunicado da Vale, enviado à CVM, o memorando visa buscar soluções siderúrgicas com foco no processo de produção de carbono neutro de aço. Eles escreveram: a Vale e a Nippon Steel pretendem estudar e explorar em conjunto soluções de uso metálico Cosmo Direct Reduced Iron. É uma tecnologia DRI, produzido pela tecnologia Tecnored e também pelo uso de briquetes verdes da Vale no processo de fabricação de ferro e outros produtos de menor pegada de carbono, como as pelotas. Mas uma medida de viés ESG, a Vale está de olho, ela quer reduzir em 15% as emissões líquidas de escopo 3 até 2035. Mais destaques, Nubank, olha só aqui, você que está de olho nas ações do Roxinho, tá? O Itaú BBA não teve nem dó nem piedade, recomendou venda das ações Nubank e reduziu o preço-alvo do Roxinho, tá? Eles revisaram a recomendação e optaram por manter uma visão cautelosa em relação ao crescimento do Nubank. Os analistas do Itaú BBA optaram por reiterar a visão de underperform, de venda dos papéis, e rebaixaram o preço-alvo. Antes, as ações estavam com preço-alvo de 7 dólares, agora passaram para 6 dólares e 60 centavos. A equipe de análise do Itaú BBA, liderada por Pedro Leduc, indica que a certeza sobre a qualidade de crédito do Nubank, mais um problema de crédito, está aumentando, enquanto os custos de financiamento estão pressionando a receita líquida com juros. Em relatório, os especialistas ainda falam que sentiram tentados a mudar a recomendação para o Nubank após a queda das ações e a valorização do real, mas optaram por esperar para ver os números do resultado do primeiro trimestre, e eles esperam um prejuízo de 193 milhões de reais frente aos 7 milhões de reais de prejuízo observados no quarto trimestre de 2021. Ontem, o Nubank fechou a sessão lá na NYSE, na Bolsa de Valores de Nova York, com alta de 3,52%. As ações estão a 6 dólares e 92 centavos e pontuaram de novo problemas com crédito e inadimplência. Ou seja, o Nubank já vai enfrentando problemas que nós vimos na divulgação do balanço do Santander, o que ajuda a explicar por que o setor bancário hoje caiu em bloco, tá? E aí eles escreveram que os dados do primeiro trimestre de 2022 do Nubank serão fundamentais para verificar esses desafios da empresa, e disseram que o Nubank deve permanecer abaixo da indústria em geral na métrica da inadimplência, graças aos seus modelos inovadores, crescimento e abordagem do cliente, mas deve ver a inadimplência por alguns trimestres a crescer por conta do desafio estrutural que a gente vai enxergando aqui no Brasil, tá? A grande base dos clientes do Nubank, embora ainda esteja tentando expandir para a América Latina, é Brasil. Magazine Luiza anunciou o pagamento de 100 milhões de reais em JCP, em juros sobre capital próprio, tá? Temos aqui os números, a informação foi divulgada nesta terça-feira pelo Magazine Luiza. O valor bruto do JCP vai ser de cerca de 1 centavo por ação, 0,0155, e o pagamento vai ser no dia 6 de maio de 2022, tá? Apenas investidores com posição em ações do Magazine Luiza até o final do pregão do dia 5 de julho de 2021 vão ter o direito a receber os proventos da varejista. Aqui a gente está falando ainda do desempenho do Magazine Luiza no ano passado. Mais um destaque. Lembrando aqui que ontem um dos destaques do mundo corporativo foi a compra do Nubank, né? Do Nubank, não, falei tanto de Nubank, da compra do Twitter pelo multibilionário Elon Musk, o homem mais rico do mundo, foi lá e por 44 bilhões de doletas levou para casa o Nubank. Tá? A operação ainda vai ser detalhada, como que vai ser feito, quanto que vai sair do bolso dele, quanto que vai sair dos bancos, se de fato vai parte dessa grana que sair dos bancos vai ser garantida por ações dele da Tesla. O fato é que hoje as ações do Nubank caíram e que também as ações da Tesla caíram e que o próprio Twitter, para evitar algum problema com funcionários que mudem estruturas da plataforma que possam ir contra os interesses do Elon Musk, bloquearam mudanças para conter esses funcionários. Até sexta-feira, nada muda no Twitter. E assim, as ações da Tesla caíram, despencaram, na verdade. A matéria está até desatualizada aqui no nosso site. Quando ela foi escrita, as ações caíram 9%, mas no fechamento, elas caíram mais de 12%, tá? Isso uma reação ao Elon Musk fechar o negócio do Twitter. E claro, esse cenário todo também, a Nasdaq como um todo teve perdas de 3% nesta terça-feira, tá? Dia complicado, terça-feira negra também lá nas bolsas de Nova York, nas bolsas ao redor do planeta, na Europa também, acabaram fechando em queda. Beleza? Galera, é isso, né? Vamos terminando a nossa conversa daqui. Antes, vamos dar uma olhada na nossa... Quero saber quanto que ficou a nossa enquete de hoje. Eu perguntei para vocês como você tem agido na derrocada da Bolsa. E aqui nós tínhamos três alternativas, né? Queria saber se você estava vendendo, queria saber se você estava comprando, se você estava esperando. Vamos lá, para os números, né? Como você tem agido nesta derrocada da Bolsa? Estou aproveitando para comprar, foi a resposta de 54% da nossa audiência. Nem compro nem vendo, só espero, tá? De boa na lagoa, 43% aqui da nossa audiência e 2% somente estão botando os papéis à venda. Obrigado a todos pela participação. A galera tá feliz, né? Vocês são sem vergonha, mas vão vendo que tá tudo caindo e estão comprando. É isso aí, galera, faz parte da estratégia, tá? Obrigado a todos pela audiência da nossa live. Mais uma vez, reitero o convite para que vocês sentem o dedo no like e também se inscrevam aqui no nosso canal. A mesma coisa para vocês que nos ouvem pelas plataformas de podcast. Sentem o dedo no like e se inscrevam nos nossos canais por meio do seguir. Você tem essa função aqui também. E dá uma olhada nos links que estão na descrição do podcast e da nossa live. O nosso e-book gratuito Aprenda Como Analisar Uma Ação. E também para se inscrever na Semana da Renda Extra, das aulas ali do professor Baroni e do Marcos Correia, para você que quer saber um pouquinho mais sobre fundos imobiliários, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, galera, tá feliz com os comentários. O Fernando Azevedo falou que é um sinal de que precisamos guardar dinheiro em caixa. O Petitska, não sei falar o sobrenome, disse que tá sem grana para comprar nada. É isso aí, né? O Jonathan tá preocupado com as eleições, falou, é responsabilidade dos dois lados. Vamos votar em quem? É a dúvida de todo brasileiro. Espera que outubro tá chegando, tá? Os investidores vão tentando se antecipar a esses movimentos, beleza? Galera, é isso, tá? Vamos terminar a nossa conversa de hoje. Amanhã, às 9 horas da manhã, se Deus quiser, estaremos juntos para olhar para frente, entender o que deve fazer preço. Obrigado a todos pela nossa excelente audiência nessa terça-feira aqui. Um bom descanso para todos, muito dinheiro no bolso e até amanhã, às 9 horas da manhã, na nossa Morning Call. Grande abraço, um grande beijo. Até mais.